Bom, então, dando sequência ao nosso estudo do excedente, eu vou aqui observar quais são esses elementos jurídicos que determinam o regime do excedente. Bom, o primeiro elemento que determina o regime jurídico do excedente ou da acumulação capitalista é certamente a lei do salário mínimo. Aliás, a norma constitucional do artigo 7º da Constituição que diz sobre o salário mínimo. E as leis, né, que vão se sucedendo no tempo sobre o salário mínimo, né? Essa é, sem dúvida alguma, uma das partes mais importantes, né, sobre o regime jurídico da acumulação. É como se dá efetivamente essa acumulação, a acumulação do capital industrial, do capital comercial, né, por meio, da identificação pelo Estado de valores considerados como mínimos e, portanto, legítimos para fins de retribuição do uso da mão de obra que gera efetivamente a riqueza no país, na nação. Não é só isso, né? Nós temos ainda a questão relacionada à política de créditos no país, né? Recentemente já até mencionei em outras aulas a questão durante a pandemia, em que o Estado passa a abrir linhas de crédito para os empresários, para fins de combater a crise resultante da pandemia da Covid-19, né? Então, essa linha de crédito, a taxa de juros praticada nos créditos, bancários, ela também indica como é que se dá a acumulação, qual é o regime jurídico, né, da apropriação do excedente, em que medida se dá a produção desse excedente e a apropriação desse excedente, que no Brasil é sempre privado, né? Então, é mais um elemento crucial para esse panorama jurídico que regula a produção do excedente, né? A mesma coisa sobre o câmbio, né, a realização do câmbio no Brasil, que também determina muitas vezes a apropriação do excedente, a geração de excedente, né, e o nível de geração desse excedente. E muitos outros casos também, como por exemplo, preços mínimos para financiar produtos agrícolas e assim por diante. Quando todas as vezes que o Estado intervém de maneira direta na economia, oferecendo, por exemplo, como aconteceu em governos recentes, oferecendo certas isenções tributárias para determinados produtos, por exemplo, os produtos da linha branca, ou ainda, né, porque ainda fazemos isso para as empresas de produção de automóveis, né, tudo isso determina. Vai conformando ou reformando o modelo jurídico do excedente no Brasil, né? Tudo isso mexe na produção do excedente, né? E na acumulação, vamos dizer assim, de uma maneira mais direta, que às vezes até mais pedagógica, né? Tudo isso influencia no nosso brasileiro, nosso sistema de acumulação do capital. Quando se concedem, como se concederam, por exemplo, as isenções tributárias para determinados produtos, para o comércio de determinados produtos eletrodomésticos, sem exigir uma contrapartida, sem exigir que as empresas deixassem de demitir ou que elas se comprometessem com determinados objetivos ou padrões, sem exigir nada, não é? Isso mais do que nunca, esse tipo de lei certamente sempre influencia o nosso padrão de acumulação do capital, mas isso mais do que nunca acaba influenciando a acumulação do capital, né? E em muitos casos, essas políticas econômicas foram desastrosas, elas não geraram a garantia dos empregos que elas anunciaram, né? Porque efetivamente não houve mecanismos que salvaguardassem aquilo que o Estado pretendia salvaguardar ao oferecer as isenções, e mais uma vez elas propiciaram a acumulação excessiva de capital, né? E isto é um assunto muito importante para nós também, não só por tudo o que eu já disse acerca da acumulação de capital, acerca do excedente no Brasil. Mas também porque isto tem provocado ou provoca um fenômeno que é muito forte no Brasil, que é o da desigualdade. O fenômeno da desigualdade, sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho.